Em nosso último programa, discutimos como, apesar de não percebermos, a pornografia está atendendo a uma necessidade que temos em nossa vida. A má notícia é que a pornografia finge satisfazer nossas necessidades. A pior notícia é que ela impede que Deus preencha nossas necessidades. Mas a boa notícia? Na verdade, a grande notícia é que com Deus todas as coisas são possíveis. O desejo de parar de usar pornografia pode ser superado. Nós estamos aqui para ajudá-lo. Bem-vindo ao Chamados à Vitória, um programa para homens que querem ter o verdadeiro sucesso e caráter de Cristo em sua vida. Eu sou o Edson Tawil e nesse programa eu e o Douglas Peck vamos continuar nossa série sobre homens e pornografia, falando sobre necessidades legítimas em nossa vida que a pornografia pode estar preenchendo. Em nosso último programa, discutimos como os homens usam a pornografia para preencher a necessidade de um refúgio, de respeito e de relacionamentos. Hoje veremos mais três que os homens tentam preencher com a pornografia. Lembramos aos pais que estão nos ouvindo que essa conversa é para adulto, de natureza sexual. Tire a sua criança de perto de onde você está, computador, celular, sei lá. E por esse motivo, não cremos, portanto, que a criança, essa conversa seja própria para a criança. Fique conosco para mais uma conversa com Douglas Peck, aqui no Chamados à Vitória. Olá, Douglas. Tudo bem? Bem-vindo novamente.
Muito obrigado.
Douglas, em nosso último programa aprendemos que os homens precisam de refúgio, respeito, relacionamentos e que tentam preencher essas necessidades usando pornografia. Qual é a próxima necessidade? E nós vamos falar das três hoje, né?
Isso,
que os homens
três
tentam
últimas.
Que os homens tentam aplacar usando pornografia, Douglas.
Edson, os homens usam a pornografia como recompensa.
Ô, louco.
Eles pensam assim, nossa, hoje eu tive um dia tão difícil, trabalhei tão duro.
Mesmo
já
casado?
Fiz todo o meu trabalho hoje, eu mereço um tempo com uma mulher sexy, né?
Ah, sei.
Quando nós somos criados em uma casa em que não recebemos afirmação ou encorajamento, podemos ser mais vulneráveis ainda a usar a pornografia como recompensa. Isso é uma desculpa para esse comportamento pecaminoso, né? Nós estamos simplesmente tentando explicar uma possível causa.
Né? É incrível, né? Em nossos dias, parece que todos querem a recompensa cada vez mais rápida, né?
Sim.
É o fast food, coisa rápida.
Exatamente, né? Tudo
Mas
bem rápido.
Qual a outra necessidade que homens tentam preencher com a pornografia?
Necessidade de vingança.
Ô, louco, é assim mesmo?
Vingança, exatamente.
Como assim?
Olha, eu vou responder com um exemplo. Um casal estava tomando café da manhã juntos. A mulher, que nós vamos chamar de Ana, diz ao seu marido, que vamos chamar de Mário, que eles vão ter uma noite romântica quando eles chegarem em casa, né? Durante o dia, Mário fica ansioso por aquela noite de intimidade com a sua mulher. Ele chega em casa do trabalho, os dois vão jantar, e aí o telefone toca. É o chefe da Ana, e ele tá chateado porque alguma coisa não deu certo lá no trabalho.
Aí
ela sai, atende o telefone, só que depois dessa conversa com o chefe, ela tá super chateada e nem consegue continuar aquele clima da noite.
Sim.
Por fora, o marido dela, o Mário, né, ele é muito compreensivo, né, fala, ah, tudo bem, mas no interior, lá por dentro, ele tá com raiva do chefe, não é?
Claro.
Nossa, eu tô com raiva dele e dela.
Tudo, é.
Exatamente. Então, depois que ela vai dormir, ele vai pro computador e fica na fantasia da pornografia com outras mulheres. Se a gente pudesse ler a mente do Mário, nós poderíamos ver que isso foi causado por causa da raiva, do desrespeito e da sensação de vingança, né? Ele é assim, ah, vou me vingar também, né?
Certo.
Ele culpa a Ana por causa do pecado dele. Ele queria estar no computador mesmo assim, mas agora já tem uma desculpa, né? E lembre-se que nós falamos sobre a guerra espiritual alguns programas atrás.
Certo.
Satanás tinha o Mário no estado mental exato que ele queria. Mário não se refugiou no espírito com a sua dor, raiva e aborrecimento e escolheu seguir os desejos da carne, exatamente como Satanás queria.
Mas né? O bicho é esperto mesmo, né?
Muito esperto. E ele nem precisa trabalhar muito.
É,
como isso porque
brecha dessa daí, isso, mandou a seta.
Exatamente. E isso, né, é que nos faz perceber que nós precisamos lidar com essas áreas em que ele nos tenta e nos tenta levar a pecar.
Não,
não é fácil. Porque se nós pudermos identificar a necessidade que a pornografia está suprindo, nós vamos poder entregar essa necessidade a Deus antes que ela o preencha, né?
Você está ouvindo Chamados à Vitória, um programa de homens para homens que querem aprofundar sua caminhada com Jesus Cristo. Hoje continuamos identificando necessidades legítimas em nossa vida que a pornografia pode estar, entre aspas, preenchendo. E lembramos, nesse momento, papai e mamãe estão nos ouvindo, essa conversa para adulto, da natureza sexual. Portanto, a criançada não pode ouvir essa conversa. Muito bem, Douglas, continuando com o nosso programa aqui, já vimos, sim, que até agora os homens usam pornografia como refúgio e tal, para preencher a necessidade por recompensa e vingança. Mas qual, sim, é a última necessidade que os homens tentam preencher com a pornografia?
A última necessidade é a de redenção. Sabe aqueles homens que ficam se flagelando com chicotes por seus próprios pecados? Eles acreditam que somente depois de estar machucados, quebrados e sangrando, é que Deus vai ter pena deles. Há homens que acreditam que somente quando estão cheios de vergonha, culpa, de repulsa, é que Deus pode mostrar piedade.
É o mimimi.
Graça.
Ai,
exatamente,
ai, ai.
Né? Talvez a infância deles tenha sido conturbada.
É verdade.
É, mas seja qual for o motivo, eles acreditam que o uso de pornografia os coloca numa posição onde Deus está disposto a ministrar e curar, né?
Que não é nada real.
Não,
isso, né?
não.
Bom, então estas seis necessidades que os homens tentam preencher com pornografia são: refúgio, respeito, relacionamentos, recompensa, vingança e redenção. E você disse que o medo da rejeição estava por trás dos três primeiros. Por quê?
Sim, sim. Mas sabe que existe uma coisa que conecta todos os seis juntos.
Sim.
Se nós lermos Colossenses 3, versículo 5, ele nos diz o seguinte: assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Sempre que a gente procura preencher as nossas necessidades com algo que não seja Deus, fazemos desta coisa o nosso Deus, o nosso provedor. Então, se estamos usando pornografia para preencher nossa necessidade de recompensa, esse é o nosso ídolo. E a esse ídolo é que estamos nos curvando e adorando, e não ao grande Deus Jeová, né?
É,
nós precisamos
complicado.
Lembrar que o primeiro dos 10 mandamentos é: não terás outros deuses diante de mim. No livro de Josué, capítulo 24, verso 15, Josué desafia as pessoas. Ele diz: escolha hoje a quem irão servir. Jesus disse em Mateus 6, versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E eu quero perguntar aos nossos ouvintes: e você, meu amigo? Você está adorando no altar da luxúria e da pornografia? É esse o Deus que você escolheu para preencher suas necessidades? Existe um jeito muito melhor.
Tá. Ok, vamos saber qual que é, ouvinte. Eu acredito que nesse momento, né, os homens estão ouvindo e estão dizendo ali no seu coração, talvez nem falando em voz alta: eu estou adorando num altar errado e quero parar. O que que eles podem fazer, Douglas?
Como nós já dissemos, adoramos o ídolo que achamos que preenche as nossas necessidades. Nós dedicamos nosso tempo, energia, dinheiro e nossos corações para seguir o Deus da pornografia. O que nós precisamos é entregar tempo, energia e coração para adoração ao Senhor.
O Douglas, em Mateus também, né, 22, verso 37, Jesus mesmo diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento.
Sim, e quando nós escolhemos encher nossas mentes com Deus, é difícil para a pornografia invadir nossos corações. Mas para isso acontecer, precisamos fazer as coisas que falamos em outros programas. É muito importante que a gente tenha o tempo a sós com Deus todos os dias, e que nesse tempo nós vamos ler nossa Bíblia, meditar nela, oramos a Deus sobre o que lemos e procuramos a aplicação para as nossas vidas, não é?
Verdade, Douglas. E também já falamos da importância de se ter um grupo a quem prestamos contas, uma pessoa de confiança principalmente, né?
Sim.
De como está o nosso caminhar com Cristo.
É verdade, Jesus enviou os discípulos de dois a dois, né? Eles não mandou sozinho.
Nunca sozinho, é.
Mais tarde você vê Paulo com Silas, Barnabé com João Marcos. Ir em pares ajudou a protegê-los de ameaças externas, como ladrões, mas também ajudou a protegê-los de ameaças internas, como as tentações.
É
muito importante, particularmente para alguém que luta contra a pornografia, ter um amigo cristão para caminhar junto. Alguém que fará perguntas difíceis, como: Você tem se envolvido nessas coisas que você não gostaria que seu pastor soubesse?
É. Cara, tem muito aquele cantinho que só Deus sabe, né?
Exatamente.
Incrível no nosso coração.
Mas a gente precisa de alguém para prestar contas.
Sem dúvida, para compartilhar. Douglas, esses dois programas foram muito úteis. Você pode revisar o que nós falamos, pelo menos hoje?
Sim, claro.
Por favor.
Hoje nós aprendemos sobre as três últimas necessidades que os homens tentam preencher com pornografia. A necessidade por recompensa, vingança e redenção. Também descrevemos nossa dependência da pornografia como idolatria, como a substituta do verdadeiro Deus e do seu único Filho Jesus Cristo. Nós também discutimos como essa idolatria leva à dependência da pornografia. E nós precisaremos mudar o foco da nossa adoração.
Douglas, você também encorajou nossos ouvintes a orar rejeitando a pornografia,
sim,
né?
Uhum.
Em suas vidas e um dos nossos programas passados. Será que você poderia dar um modelo dessa oração para os nossos ouvintes hoje?
Claro, sem dúvida.
Uma orientação, né?
Sim, sim. Eu quero encorajar você que está nos ouvindo a fazer esta oração. Repetindo essa oração que eu vou falar ou fazendo uma com as suas próprias palavras. O importante é que você faça essa oração de coração e que ela seja verdadeira, né?
Uhum.
A oração pode ser mais ou menos assim: Senhor Jesus, eu agradeço por sua morte, pelo seu sepultamento e pela sua ressurreição no meu lugar. Eu reconheço novamente o seu senhorio sobre mim. Eu reconheço novamente que é o Senhor sobre mim e me alegro por fazer parte da sua família por causa do seu trabalho feito na cruz. Em seu nome, Senhor Jesus, eu renuncio todas as atividades pecaminosas ligadas à pornografia e à luxúria em minha vida. Pelo poder do seu nome e seu sangue, eu ordeno a todos e quaisquer demônios da luxúria e pornografia, pensamentos impuros e imoralidade, que me deixem e que vão para onde o Senhor os enviar. Obrigado, Senhor, por sua força e poder e pela autoridade que me deste como um de teus filhos. Em nome de Jesus. Amém.
Querido ouvinte, espero que você tenha feito essa oração e tenha escolhido devolver Deus ao lugar número um de sua vida. Deus em primeiro lugar. Lembre-se das palavras que Paulo escreveu em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Obrigado por sintonizar Chamados à Vitória, um programa onde se fala de homem para homem. Hoje continuamos na série de programas que analisam a luta dos homens com a imoralidade sexual e o plano de Deus para libertá-los. Esperamos contar com você em nosso próximo programa sobre esse assunto tão importante. Esse programa foi apresentado por mim, Edson Tawil, e Douglas Peck. Na mesa de som, Luiz Henrique Albuquerque. Realização Transmundial.